Estimado ouvinte, aproxima-se o tempo de abril. Já se ouvem as canções, revêem-se as imagens, ouvem-se as vozes e os sons da liberdade. Comentam-se as lembranças de quem as tem. Abre-se de novo à nossa memória todo um universo simbólico que volta a exaltar o nosso sentimento patriótico e livre, altruísta, que reconhece e quer a liberdade para si e para os outros. Volta a perdida ideia de um país coletivo que é nosso e queremos elevar. Há no ar um sentimento que conduz Portugal por um caminho de justiça, igualdade, progresso para todos, e já sinto o enlevo da música de abril a embalar o entusiasmo do meu pensamento. Mas de repente, é como se na alegria da festa alguém desse um encontrão na agulha do velho giradiscos e com um grito áspero se fez silêncio. Regressa ao meu espírito todo o desconforto de um país sombrio, desigual, insuficiente, que despede os nossos filhos ou os deixa por cá a aprender eternamente anémicas mensagens de empreendedorismo e competitividade, ou competitividade, como dizem alguns competitivos especialistas do abstrato. Incapaz de se alimentar e tomar conta de si, já não é bem um país. Parece um bairro pobre da cidade europeia, vigiado pela polícia da ditadura, a cumprir os regulamentos para não se prejudicar com a sua imaturidade endémica. Claro que pensar em abril e desanimar-se com isso levanta sempre um problema, um sério problema. Como abril representa a mudança, a esperança, o grito de liberdade que nos tirou da noite fascista, é a nossa própria consciência que se incomoda e nos diz: mas tu não és fascista, não podes ter dúvidas dessas. Pois não, não sou nada fascista, nem outra coisa qualquer que Portugal tenha sido nessa altura. Mas talvez seja um pouco sebastianista, como creio serem no geral os portugueses. Esmagados pela condição subserviente do Portugal do princípio do século XXI, descrentes da existência de sentido ético e de serviço nas elites dominadoras, políticas e económicas, os portugueses estão conscientes da insuficiência do rendimento do seu trabalho honesto e da aparente extorsão dos possíveis proveitos praticada pela máquina ao serviço de referidas elites. Que melhores condições para acordar o nosso velho sentimento sebastianista? E se assim é, é isto que nos condena. Nós não acreditamos, como sabemos que os outros povos o fazem, que está na nossa vontade, na nossa própria força, a solução para que o país possa ser próspero, justo, igualitário e orgulhoso da sua obra. Somos irremediavelmente sebastianistas e, como tal, ficamos à espera do encoberto que um dia nos virá salvar. E o pior de tudo, ainda, perdoa-me a vulgaridade, é que esperamos sentados. O nosso maior assomo de energia é o murro que damos no braço do sofá de cada vez que a televisão nos revela sem pudor mais um desengano, uma desilusão, uma desesperança. E assim, desde a grande esperança do 25 de Abril, a nossa história recente está repleta de outros momentos de esperança, em que pensamos que um pequeno encoberto, porque nos encobre as suas intenções neste caso, nos vai tirar de uma situação tenebrosa, para rapidamente passarmos à felicidade suprema. Depois, bem, depois é apenas uma questão de tempo para, de desilusão em desilusão, voltarmos a ser um povo sem esperança, infeliz, nós próprios e apenas isso. Este mal é antigo. Como o seu próprio nome indica, o sebastianismo já tem mais de 400 anos. Não é coisa que se vá resolver amanhã. As elites exploradoras são as mesmas desde esse tempo. Nós também somos os mesmos, culturalmente falando, claro. Mas agora somos livres, e isso devia fazer toda a diferença. Dizia Eduardo Lourenço em 2007, a propósito daquele concurso do melhor português: é preciso compreender, sem manicaísmos, o que foi o Estado Novo, se não queremos que Salazar ganhe concursos. Resta-nos a lição de que abril foi um momento em que estivemos próximo de acertar o caminho. Não o fizemos. Quando comecei era para falar de liberdade, mas fica para outro dia. Fico bem, bom fim de semana.